José Luís Correia nasceu no Luxemburgo, mas passou a adolescência em Portugal antes de regressar definitivamente ao Grã-Ducado. Ele estudou História e tornou-se jornalista, tendo sido chefe de redação do jornal Contacto, no Luxemburgo. No início deste século, momento alto da blogosfera, ele criou o blog Os Cadernos do Gaspar, que era, entre muitas coisas, o diário erótico de um tal Alexandre Gaspar. Ora, o conteúdo desse blog transformou-se agora num livro de mais de 300 páginas. Livro no qual. O livro que se chama Os Cadernos do Gaspar, lá está com o meu blog, e no qual encontramos episódios da vida de um solteirão de mais ou menos 30 anos e que vive com um sentimento de desapego a tudo e a todos. São episódios eróticos, muitas vezes pornográficos, escritos por alguém que há muito se libertou dos obstáculos que impedem, de certa forma, o emergir de uma literatura erótica de qualidade em Portugal. Vamos então conhecer o José Luís, vamos então ao Luxemburgo.
Olá, boa tarde, Nuno.
Olá, José. Como estás? Tudo bem? É um prazer ter-te aqui um dia connosco.
Estou bem, muito obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar convosco. Não conhecia esta iniciativa do Luz ao Jornal e da Rádio Alfa.
E da Gulbenkian, que é quem
Da Gulbenkian.
patrocina o programa também. Olha,
Da onde?
vamos começar então por falar neste caderno do Gaspar, que eu gostei muito. Acho que está lindamente escrito, acho que é um tipo de literatura que faz falta em Portugal.
Muito
Lá
obrigado.
está, vamos falar de Portugal. Tu achas que se tivesses vivido em Portugal toda a tua vida, de A a Z da tua vida, tu terias a mesma liberdade interior para escrever um livro como o Caderno de Gaspar? Não entrarias num ciclo vicioso de autocensura?
Bem, como é assim, eu vivi a minha infância no Luxemburgo e a minha adolescência em Portugal. E depois regressei aqui, como tu disseste. Mas eu já leio literatura erótica desde cedo. Portanto, penso que isso não teria influenciado aquilo que eu escrevo. Teria, mas talvez eu teria escrito Os Cadernos do Gaspar na mesma, da mesma
Não,
forma.
não, o que eu lhe perguntei é se não estarias numa espécie de camisa de
Espartilho.
forças moral, de espartilho, moral, se quiseres, que é muito, é mais forte na sociedade portuguesa do que na sociedade luxemburguesa, calculo.
Talvez tivesse escrito o livro com pseudónimo. Aliás, este livro teve durante muito tempo, como autor, não eu, mas o Alexandre Gaspar.
Com o nome neerlandês, não é?
Exatamente.
Alexandre Gaspar.
Porque eu, durante muito tempo, pensei em publicá-lo com um pseudónimo. Porque não queria associar a minha vida profissional ao livro. Depois, como fiquei, de certa maneira, livre na minha vida profissional de exprimir aquilo que eu quero, assumi por completo e separei a personagem do autor, embora o livro não seja autobiográfico, se essa é a próxima pergunta, mas
Não, não, não
talvez,
é.
talvez em Portugal eu tivesse publicado o livro com um pseudónimo, mas também tenho que dizer que foi em Portugal que eu adquiri a espontaneidade que eu não tinha no Luxemburgo. Eu considero os luxemburgueses, em certas coisas, quadrados, o que é mau por um lado, mas é bom por outro, porque, por um lado, há ordem, há respeito às regras, por outro lado, considero que tem a espontaneidade e o desenrasca dos portugueses, que é bom, mas também é mau porque não se respeita regras, não se respeita prazos, mas, portanto, eu acho que consegui combinar essas duas qualidades. E, pois, se calhar também são defeitos, visto por outro prisma.
Olha, mas vamos voltar a esse pseudónimo. Eu ouvi-te dizer em entrevista, a origem deste pseudónimo tem que ver com os teus estudos em Estrasburgo, com o jornal da faculdade. Conta-nos que essa história é muito engraçada.
Não, eu sempre escrevi para os
Primeiro
cadernos.
diz-nos o nome completo é Luís Gaspar e qual é o nome
Alexandre
de família?
Gaspar Veitchens.
Isso. Isso,
Pronto.
Veitchens, é isso.
Veitchens. Eu estudei em Estrasburgo, estudei história em Estrasburgo. Passei lá uns bons anos da minha vida. Uma cidade multicultural e com 50 mil jovens, portanto, uma juventude académica que pesa na vida cultural, noturna, da cidade, não é? E, digamos, foi lá que o Alexandre Gaspar nasceu, porque eu sempre escrevi e quando cheguei lá comecei-me a entrosar com o meio dos jovens que escreviam e publicavam jornais académicos, e havia um jornal académico literário e eu queria participar. E então apresentei dois dos meus poemas, traduzidos do português para o francês, porque eu costumo habitualmente escrever em português. E eles olharam para aquilo e disseram, pois, é giro, mas, enfim, está aqui um francês muito macarrónico, e isto, enfim, não sabemos, se calhar isto devia ter sido traduzido por outra pessoa. Enfim, então não, pronto, eu fui para casa com os meus poemas na mão muito, muito triste.
Chateado, não é?
Chateado. E pensei, vou mudar de esquema. Então, mas literalmente, cheguei ao meu quarto, na residência universitária, que hoje fica por trás daquilo, ainda não existia, mas era o Tribunal dos Direitos do Homem, no bairro Robert Sou, para quem conhece, em Estrasburgo, e sentei-me e comecei a escrever diretamente a francês. E saíram-me coisas completamente diferentes daquilo que eu costumava escrever. E pensei, bom, isto é diferente, tenho que assinar isto com outro nome e vou submeter isto ao jornal dizendo que é de outra pessoa. E foi o que eu fiz. E dizendo que isto era de um amigo e que ele também queria participar, eles gostaram muito e publicaram imediatamente. Só depois de publicar...
Longe de imaginar que tinha sido a mesma pessoa a escrever, não é?
Não, exatamente, porque eu próprio senti que era uma outra voz. Porque não era mesmo nada parecido com aquilo que eu costumava escrever em português. Também eu fiquei surpreendido, porque diretamente...
Mas achas que o facto de escreveres numa ou noutra língua pode implicar até diferenças na tua personalidade literária?
Em todo o caso, eu sinto isso. Eu sinto que a voz é diferente quando escrevo diretamente em francês. E eu posso revelar aqui, até escrevo com um pseudónimo feminino também, vários, e cada um tem uma voz diferente. E quando eu sinto uma voz diferente, tenho que assinar de maneira diferente. Eu vejo que não é o Zé, ou sinto que não é o José Luís, e sou obrigado a assinar com outro nome.
São quase, nem são pseudónimos, são heterónimos.
Não sei, isso já talvez uma psicóloga pudesse esclarecer isso. Mas é verdade que nesse primeiro instante em que escrevi em francês senti que era uma voz diferente e o próprio conteúdo era diferente. Porque o meu, é claro que eu sou influenciado pelas duas culturas. Eu cresci no meio luxemburguês, que é dominado também tem uma grande influência da cultura francesa, e com poetas franceses, com a televisão francesa, com a cultura francesa. E
também falas claro, alemão, fluentemente, não é?
Falo alemão, fluentemente não sei, mas porque é uma língua aos quais os portugueses no Luxemburgo são muito recalcitrantes, mas claro. Sim, falo alemão. Mas não escrevo poesia alemão.
Era isso que eu tinha a perguntar.
Não, Goethe pode estar descansado. Não, mas portanto foi assim que ele nasceu e pronto, escreveu alguns poemas e ficou por ali. E quando resolvi escrever os Cadernos do Gaspar, abrir o bloco para escrever os Cadernos do Gaspar, precisava de um personagem, não é? E de repente foi óbvio que era ele, que era o Alexandre Gaspar, Weitschens, e então fui repescá-lo dos meus anos de faculdade e assentou que nem uma luva e estava ali.
Olha, vamos então voltar à literatura erótica. Da última vez que nós estivemos juntos, tu definiste com um belo adjetivo a literatura erótica que existe em Portugal. Tu disseste que era demasiado polida. Mesmo a literatura, de um ponto de vista geral, é mais polida. Tu que tens um conhecimento grande da literatura francesa, se comparares uma à outra, achas realmente a portuguesa mais polida? Polida não é... Polida no sentido de ceder menos àquelas tentações. De descrever o sexo tal como ele é, de uma maneira mais crua.
Sim, é assim. Eu sei que há exemplos daquilo que se chama literatura erótica em Portugal. E conheço alguns. E agora não conheço nenhum romance de fogo, como se diz em França, que sejam totalmente dedicados à literatura erótica. Do meu conhecimento que eu tenho da literatura francesa, e não só, a literatura anglo-saxónica, que também, da qual bebi também muita inspiração e influências, sim, a literatura portuguesa é mais... bem educada, é mais polida, não se usam certas palavras, certos adjetivos, certos verbos de ação, do sexo, não se utilizam. Eu dizia na nossa conversa, posso voltar a repetir, o Miguel Esteves Cardoso é um deles, que diz que não se pode escrever boa literatura erótica portuguesa porque não há palavras para isso, porque ou é grosseiro ou é infantil as palavras do sexo. E portanto... ele e outros, não é? E depois, assim, regularmente, na imprensa portuguesa, se reparares, há grandes entrevistas com muitos autores da literatura a falar sobre porque é que não há literatura erótica. Quando houve a tendência de... Quando saiu o livro Fifty Shades, voltou-se a falar na literatura erótica. Voltou a haver uma catrefada de entrevistas porque é que não havia mais literatura erótica em Portugal. Ora, eu escrevi este livro há cerca de 10, 15 anos e é verdade que há cerca... Depois do Fifty Shades, comecei a ter outro tipo de respostas da parte de editoras, não é? Antes disso, respondiam-me, inclusive, que se fosse um autor estrangeiro, seria mais fácil de publicar e até de traduzir. Portanto, também é da parte das editoras que vem esta autocensura, da parte dos autores, talvez publicando literatura séria, achem que não podem publicar literatura mais ligeira, se a literatura erótica for considerada mais ligeira, não considero que o seja.
Mas deixa-me regressar ao início, mas então não achas que isso tem que ver com uma certa... Os aviões a passar no Luxemburgo passam muito baixo. Não achas que há uma certa recalcitrância moral? Não achas que é o peso da moralidade, se calhar, que vem dos... virado do fascismo, virado do peso da Igreja Católica, que impede os próprios autores, impede os próprios escritores, incluindo os da nossa geração, de avançarem, de irem para aí adiante e de fazer, porque palavras não faltam, e eu se calhar discordo do Miguel Esteves Cardoso, não faltam é palavras.
Não, eu acho que, entretanto, ele também mudou de opinião, porque, entretanto, ele lançou um livro que tem o tal verbo proibido, não é?
Lá está que podemos, acho que podemos dizer assim, que se chama O Amor é Fodido, não é?
O Amor é Fodido, exatamente. Portanto, eu acho que entre o Miguel Esteves Cardoso dos anos 80 e o Miguel Esteves Cardoso depois dos anos 2000, acho que ele também mudou de opinião. Mas eu acho, sim, acho que Portugal é um país conservador, também em relação às palavras. Por exemplo, em França, ninguém vai censurar as palavras ou os palavrões que há numa entrevista ou num programa em direto. Em Portugal ainda há o tal bip que aparece. Só isso já mostra que há. E, no entanto, basta se ir à rua para vermos que talvez os portugueses te digam mais palavrões que os franceses na rua.
Eu sou do norte, posso garantir que sim.
Eu sou do sul e também posso garantir que sim.
É incomparável, garanto que é incomparável.
Sim. Vocês têm muito mais, dão muito mais cor a certos palavrões. Já é muito mais colorido, vernacular.
Olha, mas vamos falar. Mas daí, dizes que...
Penso que vem daí, sim, da moral, do conservadorismo, sim.
Claro. Mas vamos voltar, então, ao Gaspar, que é uma personagem interessantíssima. Ele é um aventureiro, um conquistador, isso vê-se logo, mas também é um homem de contradições e fragilidades. Ele tem ali algumas fragilidades. Fala-nos dele, fala-nos nesta personagem que tu criaste.
Sim, eu, olha, para parafrasear um grande filósofo, o Gaspar é feito de camadas, como as cebolas. Mas é isso,
Também faz chorar.
também faz chorar. Mas sim, acho que é que se vê ao longo dos episódios, não é apenas um conquistador que anda a gabar-se daquilo que anda a fazer, não é? Mas que há ali muitas fragilidades e que só se vai. E que o leitor só vai se apercebendo a pouco e pouco do que é que se trata, e depois há uma revelação quase no fim do livro, e é para os leitores perceberem de onde é que vêm aquelas fragilidades, e depois também a necessidade quase doentia da conquista, não é? E acho que depois no fim do livro se percebe porquê. E depois não sei se há ali uma reconciliação no fim, acho que há um fim fica em aberto. Até porque eu queria deixar um fim aberto, porque planejo escrever mais livros sobre o Gaspar.
Olha, vamos então, e agora passamos do Gaspar e vamos falar um bocadinho de ti, do teu passado, que é interessante, porque tu nasceste no Luxemburgo, foste para Portugal e depois regressaste ao Luxemburgo, que não é assim muito comum. O que é que te levou a ti, não sei se aos teus pais, o que é que levou este ir e voltar? Primeiro, porque é que saíram do Luxemburgo e regressaram para Portugal, e depois porque é que regressaram ao Luxemburgo? E mais uma coisa, e qual é a tua língua materna? Que é esta dúvida que eu tenho. É o português, é o francês, tens duas?
Eu diria que a língua materna é o português, embora eu seja perfeitamente bilíngue também em francês, não é? Agora, eu acho que a língua materna é a língua que nós nos sentimos. Como dizia um professor de alemão que eu tive, para saber qual é a nossa língua materna, tens que espetar com o martelo no dedo. Se
E a
disseres
palavra
ai,
que
Exatamente, é a tua língua materna. Se és ai, é português. Se és ouch, é inglês. Pronto, é isso que revela a verdadeira língua materna.
Ok.
Mas, quer dizer, em 84, os meus pais, que estavam emigrados no Luxemburgo desde 1971, resolveram regressar a Portugal, porque Portugal ia entrar e ingressar na CEE e tudo iria mudar. E uma década depois viram que não era bem assim. E então voltaram ao Luxemburgo e eu voltei com eles, praticamente. Só tive que terminar os estudos e depois tinha que decidir se ficava em Portugal, onde já tinha algumas propostas de emprego, ou se voltava ao Luxemburgo. E eu quis vir ao Luxemburgo para apalpar terreno, mas acabei por ficar. E acabei por ingressar na universidade, e portanto, e depois da universidade também surgiu uma proposta de emprego, e portanto acabei por ficar por cá. Foi assim que as coisas se arrolaram quase naturalmente.
José Luís, obrigado. Foi muito bom falar contigo mais uma vez. O tempo passou depressa, eu olhei aqui para o relógio e disse, já ultrapassamos o nosso tempo. Bem, aí quem nos ouve, não se esqueçam os Cadernos do Gaspar, editado pelas edições Matma. Pode ser comprado nas livrarias Luz ou Brasileiras de França, ou na internet, sempre essa famigerada internet por todo o lado. Se preferir, este livro pode ser, obviamente, requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.